Talento em Foco.
Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos! Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco, aquele que você já sabe, né, que confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Sou a Bárbara Carvalho, estou aqui com a minha companheira de toda segunda-feira, a Erika Lotz, que é a idealizadora desse projeto, e também com o meu colega Evandro Tozin. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, então damos as boas-vindas, né, tanto para a Erika e também para a Ana Karina, né, para a gente falar sobre o tema de hoje, que é o projeto Café com Afeto, né? Então vamos conversar com a Ana Karina Abrão Gama Monteiro, que é funcionária pública e realiza esse trabalho com um grupo de amigos e amigas. Professora Erika, com você.
Ana Karina, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Bárbara, Evandro, estamos aqui com um tema de um projeto maravilhoso, muito inspirador, para tratar da questão do como voluntariado ele pode contribuir para desenvolver competências socioemocionais. E para isso, nós trazemos aqui a Ana Karina. Seja muito bem-vinda, Ana Karina!
Obrigada, Erika. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite de coração. Obrigada ao Evandro, à Bárbara, né? Especialmente à Erika. É muito bom estar aqui com vocês e falar um pouquinho do nosso projeto.
Muito bem. E por falar em projeto, Bárbara, é com você. Vamos contar um pouquinho desse projeto do Café com Afeto.
Com certeza, né? Eu também que agradeço a Ana Karina por estar aqui para mostrar para a gente esse projeto tão lindo, para aquecer um pouquinho o nosso coração com bondade, né? Aqui na nossa cidade de Curitiba, mas que com certeza possa ir para o país inteiro. Enfim, vamos falar então do projeto da Ana Karina, né? Que projeto que é? É o Café com Afeto, né? Como o próprio nome já diz. E o que, que ele faz? Ele ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade aqui de Curitiba com café da manhã, kits de higiene, carinho e afeto, né? O projeto ele surgiu mais ou menos quando uma das participantes, né, foi conversar com uma pessoa em situação de rua, né, que estava dormindo em uma caixa com um cobertor fino, né? Esse homem que ela conversou se chamava Matheus, e nisso ele disse, né, muito obrigado, dona, mas tenho vergonha de te olhar nos olhos, gente, pensa. Fez a situação de uma pessoa assim, né, que triste, né? E após ouvir esse relato, ela juntamente com outras voluntárias voltou para as ruas para distribuir café e cobertores. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, né, disso, que acho que nada melhor do que a Ana para poder contar sobre esse projeto super lindo para a gente, né? Ana, então conta para a gente, como que foi participar da criação do Café com Afeto?
Então, Bárbara, eu só vou fazer uma pequena correção, porque o projeto não é meu. Claro, sempre surge a ideia de alguém, mas esse alguém pega outro alguém, então é um projeto, assim, com muitas mãos, de muitas pessoas. É, realmente, essa história foi bem tocante, estava um dia muito frio, assim como hoje, e até estava conversando com o pessoal antes um pouquinho, estava aqui no meu quarto, mesmo estava embaçado, frio, e aí a nossa funcionária chegou, ai, Ana, nossa, que dor no coração, passei agora por um moço que estava dentro de uma caixa de papelão dormindo aqui nesse frio. Eu falei, nossa, para tudo, vamos ver o que, que a gente tem aqui em casa e eu vou levar lá um café para ele. Era de manhã, ela passou um café, pegou uma garrafa, um pãozinho francês que a gente tinha, passou uma manteiguinha e peguei umas cobertinhas que eu tinha em casa. E aí fui, né, na esquina de casa, era o Matheus, e ele realmente, estava muito frio, eu acho que estava 2 graus, muito frio. E aí fui conversar com ele nem queria conversar, ele não queria olhar para mim. Eu falei, olha, então eu vou deixar aqui para você um cafezinho, um pão. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou, ai, dona, desculpa, eu tenho tanta vergonha, eu não consigo nem te olhar nos olhos. Aí eu falei, mas, Matheus, por que é isso, né? Eu que tenho que ter vergonha. Quantas e quantas vezes eu passei por aqui de carro e não te enxerguei, né? Então hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vir, né, de trazer um café, um pão. Ele falou, olha, um café, era o que eu precisava nesse frio. E aí eu fiz um post no Instagram, e aí desse post foram surgindo, surgiu uma super amiga, que ela já era minha colega e hoje uma das minhas melhores amigas, e falou, vamos, né, vamos juntar aí, vamos sair na rua. Aí saímos nós duas, procurando pessoas em situação de rua e distribuindo café, pãozinho e cobertinha. Aí tinha uma outra conhecida minha que tinha um outro projeto paralelo, que eles levavam jantar, um risoto, bem, muito bem feito, todas as segundas-feiras à noite. E eu me lembrei dela. E aí conversei com a Lu, que daí também já tinha a Marley, a filha dela, a Maria, e a Rê, e aí viramos um grupão, né? E aí a questão da noite era mais complicado, porque tinha filho pequeno e já tinha bastante gente levando à noite também. Falei, pessoal, então por que não a gente fazer um café da manhã? De manhã, a hora que eles estão levantando, um cafezinho quente para aquecer o coração, a gente para, conversa, né? E aí todo mundo topou e aí surgiu. Então a ideia é essa mesmo, é levar um café. E daí, né, já viu, mulherada junta já virou chocolate quente, suquinho, aguinha, bolo. Então, aí expandiu o negócio, muito legal, né? Os bastidores também, tem umas meninas sensacionais que fazem um sanduíche. E aquela coisa, é o que a gente come em casa mesmo, né? O café que a gente toma, é o pão que a gente come. E aí a gente leva para eles e conversa, troca histórias, né? E ouve, mais ouvir mesmo.
Karina, isso é uma coisa tão bonita, né? Porque hoje se fala tanto da importância de ter empatia. E empatia nada mais é do que você, por alguns momentos, se deslocar dos teus olhos e dos teus sapatos e ir para os sapatos de outra pessoa. E uma coisa, e é muito interessante o nome do projeto, né? Que é Café com Afeto, com Carinho. Porque no momento em que você oferece atenção, no momento em que você oferece algo tão bem cuidado para pessoas em situação de rua, que via de regra se sentem invisíveis, isso é uma coisa muito forte de exercício de empatia, né? Então é uma questão bastante significativa, porque uma pessoa que se sente invisível receber até depois o Evandro vai passar, receber um pedaço de bolo, receber um sanduíche, receber um pacotinho com doce, todo o cuidado, aquilo realmente é uma materialização de um afeto, não é? Então, isso é uma questão, isso realmente é muito, muito bonito. Olha só, Ana Karina, é um negócio muito interessante que aqui, né, você coloca, foi muito forte, muito emblemático, porque a pessoa que ouviu do Matheus, dona, eu tenho vergonha de te olhar nos olhos, essa pessoa foi você. Então, imagina o registro emocional. E foi muito bonito que um projeto que teve início com 6 pessoas, né, que passaram a conversar com amigos, com conhecidos, passaram a movimentar a rede de contatos para trabalhar doações, comidas e roupas, e no Natal de 2020, em plena pandemia, vocês distribuíram kits completos, com panetone, chinelo, e assim, né, além, porque a questão material ela é emblemática, mas o efeito até aquecer o coração. E esse grupo acabou crescendo, e hoje o Café com Afeto ele conta com mais de 10 voluntárias, em que todas as sextas-feiras, bem cedinho, independendo se está calor, se está frio, vocês levam café da manhã, cobertor, roupa e, principalmente, muita conversa para homens, mulheres e crianças que estão em situação de rua, às vezes com muita fome, com muito frio. Então, eu queria te perguntar, e já que o tema, né, é a competência socioemocional, que nós podemos desenvolver na prática, que tipo de aprendizado socioemocional você acredita que uma pessoa que inicia um projeto como esse, ou que vai participar de um projeto como Café com Afeto, que tem toda uma questão de preparação, de empatia, de carinho, leva para a sua vida pessoal e que tem reflexos práticos na vida profissional, Karina?
Então, Érica, eu vou ter que repetir um pouquinho você, porque é isso, eu acho que a capacidade socioemocional maior que eu posso te dizer é a empatia mesmo, né? É você se colocar no lugar do outro. Uma coisa é você saber números. Ah, temos tantos moradores, né, moradores de rua, a gente não usa. Tantas pessoas em situação de rua em Curitiba e estão passando frio. Ah, beleza, mas eu fecho aqui minha janela, eu, né, entro embaixo da minha cobertinha, tomo meu chá quentinho e é um número. Outra coisa é você ver rosto. É você ver o Matheus, é você ver o Marquinho, que a gente encontra toda semana, a Paulinha, enfim, essas pessoas têm rostos, né? Têm vidas, têm toda uma história, né, atrás da vida delas. Por que que elas foram para lá? O que que aconteceu para elas chegarem nessa situação, né? Ah, daí eu ouço um monte de gente falando, ah, mas elas estão ali porque elas querem, vida fácil, querem estar ali. Gente, ninguém quer estar na rua, ninguém quer passar frio, fome e ser invisível. Tem uma história por trás, muitas vezes transtorno mental, droga, abandono familiar, enfim, falta de pertencimento. Outro dia, deve ter umas 3 semanas, nós conversamos com uma pessoa que era gerente de um bar famoso aqui em Curitiba. Perdeu o emprego e estava na rua. Eu perguntei para ele, eu falei, mas era o que foi? Droga, bebida? Não, eu perdi meu emprego, não tenho vínculo, não sou daqui e fui para a rua. Então é complicado, né, a gente saber. Por trás de cada pessoa tem uma história. E é claro, nós podemos até não mudar a vida deles, né? Muitas a gente tenta e vai para além do café, né? Porque a gente tem um trabalho, as meninas fazem currículo, entregam em lugares, já foi arranjado emprego para vários deles, casas, moradia, enfim, então tem muito mais por trás disso, né? Mas eles a gente se colocar no lugar deles, eu acho que é o ponto principal, e pode ser que a gente não mude a vida deles, mas o dia, com certeza. A maioria fala, nossa, vocês alegraram o nosso dia, um café, acordar com um cafezinho, chocolate quente, um bolo, né? E essa história do Natal que você falou, Érica, foi bem interessante, porque daí nós ficamos, ah, então vamos dia 23, 22? Não, gente, vamos no dia do Natal. Natal é 25. Então a gente foi de manhã no dia do Natal, né? Não faz sentido você ir no dia 26, no dia 27, Natal é 25. Então eles ficaram muito gratos, muito agradecidos. Na Páscoa também a gente montou kitzinhos, entregou ovos de Páscoa. E o bacana também disso tudo é, para além da gente trazer para o nosso emprego, eu sou funcionária pública e trabalho também na área da saúde, né? É que a gente começa a entender mais o transtorno mental, né? A conviver com essas pessoas, a conversar com elas. Então, assim, eu no meu trabalho, eu posso falar com propriedade porque eu vivo aquilo. Eu não estou simplesmente sentada numa mesa, no computador, bem confortável, não. Eu sei do que eu estou falando, porque eu vejo isso toda semana. E pode estar frio, pode estar chovendo, a gente vai, porque, né, a fome não espera, não tem condições climáticas, não tem condições, a gente tem que ir, né? Às vezes, por um motivo ou outro, não dá para ir, mas sempre tem alguém que vai. Por isso que o grupo aumentou, né? Dessas 6, a gente já passou para mais de 10, e tem até criança indo junto, é muito legal. Os filhos, né? Os filhos vão e o exemplo arrasta, né? Tem o Gui, uma amiga nossa, ah, é um fofo, ele vai, ele entrega o café, ele fica todo feliz. As minhas filhas, as filhas das amigas também montaram os kits. É muito bacana, é bem legal.
Pois é, porque o que você traz, né, é uma coisa que hoje no mundo do trabalho é muito importante. É a humanização das relações. Nunca foi tão necessário ter relações humanizadas, baixar o julgamento, porque quando você diz, olha, a gente passa a compreender o que é uma situação de transtorno mental. E onde tem a compreensão, Ana Karina, não cabe o julgamento, porque o julgamento é um rótulo, né? É um rótulo em que você só enxerga uma determinada coisa e você não abre para ver aquilo tudo de uma maneira sistêmica. Então, esse é um aspecto muito significativo. E outra coisa também, que quando nós estudamos o teu projeto aqui para te convidar para vir para o Talento em Foco, o que me chamou muita atenção foi o seguinte: muitas pessoas sempre estão esperando as condições ideais para colocar uma boa ideia em prática, né? E o Café com Afeto, ele nasceu e ele se desenvolveu e ele tomou corpo no meio de uma pandemia, que nós podemos dizer que é um dos momentos mais sombrios e difíceis da história do nosso país, né? Na sua visão, o que que isso pode nos ensinar sobre iniciativa, visão empreendedora, capacidade de promover resultados, apesar das restrições de contexto? Porque se você fosse olhar para para as condições ideais, né? Você concorda comigo que não tinha a menor condição ideal de se expor em situação com pessoas em situação de rua, e apesar de toda restrição de contexto, vocês trabalharam com isso. E aí, por trás, a gente vê uma força muito grande de propósito. Como é que você olha para isso? A motivação, o propósito, esse conjunto de competências comportamentais que vocês mobilizaram para realmente colocar uma boa ideia em prática num momento bastante difícil.
Eu acho que é o que você falou, Érica. Condições ideais, se a gente ficar esperando, né, tanto na vida quanto no trabalho, sempre vai ter uma coisa, né? Agora o pessoal não tá bom, agora o profissional. Então, nunca vai ter esse momento ideal, né? É isso que eu falei. Se você fosse ver, eu preferia ficar na minha casa embaixo da coberta tomando chá quentinho. Mas não, era ali naquele momento que eu vi que as pessoas estavam precisando ser ajudadas. Poxa, uma pandemia. Ah, mas é perigoso, vocês vão se expor. Coronavírus. Gente, vamos parar de ser hipócrita, né? Nós não estamos 24 horas, 365 dias em casa, né? A gente vai ao mercado, a gente vai à farmácia, né? A gente vive, então vamos botar, claro, com todos os cuidados, não estou fazendo uma apologia, não é nada disso, né? O vírus está aí, a gente realmente tem que se cuidar, é uma coisa séria, só que eu acho que com todos os cuidados, essas pessoas estão precisando de mais. Então, vamos manter o distanciamento, vamos colocar máscara, a gente usa luva, né? Inclusive, a gente dá para eles a máscara, né? Faz parte o kitzinho com máscara, álcool gel, eles recebem também. Então, vamos lá, porque a condição ideal não vai ter mesmo, né? E agora que eles estão precisando. E na nossa vida é assim, né? A gente não pode também ficar esperando, né? Ai, meu Deus, a condição ideal. Não, vamos fazer, vamos acontecer, porque é agora.
Muito bacana. Bárbara, chega na conversa.
Com certeza, né? E é uma delícia poder falar disso, né? E, Ana, eu queria falar agora um pouquinho da questão da comunicação que vocês fazem com o público externo, né? Aí, no caso, para a questão de arrecadação, né? De todas as coisas, olhando as mídias, né? Do Café com Afeto, a gente percebe que vocês sempre buscam falar, né? Também com o público para pedir essas arrecadações de uma maneira muito sensível, né? Por exemplo, agora que a gente está entrando no inverno, né? Que a gente está numa época bem fria e vocês estão fazendo arrecadação de peças, né? Como meia, feminina, masculina e cueca, né? E a gente viu que vocês fizeram de uma forma muito carinhosa, né? E muito gentil para as pessoas virem com vocês e ajudar, né? De uma forma direta e gentil, digamos assim, para falar isso com as pessoas, né? Então, a atenção é sempre colocada na generosidade, bondade e na tragédia ou na falta, né? Também, porque, querendo ou não, não tem como sair disso, né? Desse lado também, quando a gente está fazendo uma campanha. Então, eu queria que você comentasse para a gente o que vocês consideram quando vão criar essas campanhas de divulgação, o que vocês levam mais em conta, como que vocês criam?
Então, Bárbara, como nós vamos toda semana, né? Então, a gente percebe a necessidade deles. Então, por exemplo, tiveram semanas que a necessidade eram meias, gorros, né, cachecóis. Na outra semana, a gente percebeu que era coberta. Na outra, roupa masculina. Roupa masculina é sempre uma necessidade premente, porque a grande maioria das pessoas em situação de rua são homens, né? Tem mulheres também, mas a maioria é homem. Então, é isso. Daí a gente fala com o público pedindo, porque todo mundo tem, né? Um casaco que não usa, uma meia furada, ou não, né? Uma meia que não usa mais, cueca que não usa mais, né? Roupa íntima, enfim. E daí você fica pensando, puxa, o que eu vou fazer com isso? Uma hora eu vou ter que mexer no meu armário. E aí é isso. Então, a gente conversa com o público assim, ó, você deve ter um armário, né? Deve ter um casaco no seu armário, uma coisa que você não usa mais. E ela vai fazer diferença nesse inverno frio de Curitiba, né? Para as pessoas que estão na rua. Então, a comunicação é feita pela nossa grande amiga aí, a Débora. Faz muito bem. Ela conversa de uma forma, né, muito aconchegante. E aprendi agora que a técnica é o tal do storytelling, né? Sempre contando histórias, né? E é isso, né? A humanização das histórias, ela nos une, né? A horizontalidade, né? Por isso que ali ninguém tem cargo, ninguém tem profissão, é todo mundo igual, né? Nós somos pessoas assim como eles e a gente até procura, igual criança, né? Quando a gente vai conversar, se abaixar, ficar na mesma altura. né? Porque é uma questão de horizontalidade. Então, acho que essa comunicação com o público, né, através do Instagram, que agora está aumentando, é sempre assim. Um lado mais humano e pedindo as coisinhas que a gente já tem em casa, né? Acho que é isso. Não sei se
me chamou muita atenção mesmo a maneira como essa comunicação ela é feita, porque ela traz nessa fala, como você trouxe o storytelling, mas ela utiliza palavras altamente positivas. Então, ela coloca a imagem mental da generosidade, do quanto você pode participar, não é aquela linguagem apelativa que traz a imagem mental da desigualdade, da pobreza, mas é aquela que abre para você pode participar, você pode estar conosco. Então, é uma linguagem altamente objetiva, direta e positiva, é uma linguagem muito inspiradora. E aí você está trazendo para a gente que a técnica que é utilizada é a técnica do storytelling, que é o
Posso só complementar uma coisinha que eu esqueci? É
Por
bem isso.
gentileza.
A gente se preocupa bastante em não expor essas pessoas, não expor rostos, né? Porque elas já estão em situação de vulnerabilidade, fragilidade, enfim. E um deles até falou uma vez, falou, ah, o que é legal em vocês é que vocês não tentam divulgar, igual tem tantos projetos, né, que se intitulam sociais, ONGs, que querem promover aquilo, né? Nós não, é o que eu falei, partiu um grupo de amigas, ninguém tem interesse nenhum, a gente só quer ali se reunir, ajudar as pessoas e ponto, né? E dali também surgiu uma amizade entre nós muito grande, né? É o que a gente também estava conversando, né? Uniu objetivos comuns, laços e histórias que se interligaram e a gente fez isso para o bem, né? Então a ideia é não expor essas pessoas a qualquer tipo de constrangimento.
Então, só para a gente ler aqui um comentário de algumas pessoas aqui, bem, bem bacana aqui. A Maria Glória Ribeiro Badaró, ela que é coordenadora do polo de Ibiaçuçu, lá na Bahia, coordenadora do polo da Uninter, né, comenta aí, né, pelo fato, né, de se colocar no lugar do outro, né, enxergar as coisas a partir da perspectiva do outro e vivenciar a dor e a alegria, linda ação, né? E também a gente agradece. Ela fala que com certeza o momento ideal é o agora, né? Então, o momento de ajudar. E aí a gente também tem audiência do André Luiz, da Laine, da Simone Luiza também, né? Falando sobre muito bonito isso, muito humano mesmo, né? Então, e a Débora Venturi cita parabéns pela iniciativa, além da
Ah,
Júlia Campelo, que até brinca assim, por mais
são as
Anas
duas, ó,
Karinas
que eu
no
falei.
mundo.
São
Ela
as
até brinca.
duas amiguinhas do projeto.
Olha que
Ela até brinca
lindo
assim.
isso.
Então, a gente até traz o convite, né? Para vocês que estão acompanhando, deixe sua mensagem aqui no chat, se você participa de alguma ação social, de algum programa de voluntariado, né? Fale sobre a importância de realizar o voluntariado. Então, a gente deixa esse recado para vocês que quiserem participar, né? É importante, né? Se você faz algum outro voluntariado na sua região, na sua cidade, na sua comunidade, então pode deixar seu recadinho aqui no chat. E então, a gente deixa. Já puxa já por uma pergunta para Ana. Qual lição mais importante e profunda que você acredita ter recebido nesse projeto, no Café com Afeto, ao decorrer das campanhas? E a gente já puxa mais uma pergunta: como é que a gente pode doar? Como é que a gente pode ajudar nesse projeto também?
Ai, pergunta complexa, porque são tantas lições, meu Deus, mas eu acho que a principal delas é a questão da empatia mesmo e o pertencimento. Como é importante você se sentir pertencente a um lugar, a uma comunidade, seja ela onde for, seja na rua, seja na sua casa, né? E assim, eles se sentem pertencentes ali com, por exemplo, muitos deles têm cachorros, que são os companheiros fiéis deles. E eles não vão para abrigos porque não podem levar os cachorros. Então, que é lição maior de amor e companheirismo que essa, né? Eles não abandonam os cães, que são os verdadeiros amigos deles. E ali eles se sentem pertencentes, eles têm uma comunidade, né? Têm laços. E cabe a nós respeitarmos, né? Isso e contribuir, seja da forma como for, né? Não acredita, não acha que, não, né, que essa causa está perdida, bacana, mas eu acho que antes de você falar mal, melhor você conhecer, né? Ir lá, ver, conhecer, conversar, antes de julgar, né? Sem julgamentos mesmo. Então, acho que são lições para a vida, que a gente vai levar empatia, pertencimento, não julgamento e respeito. Acho que é isso.
Desculpa, antes de você entrar em Como Pode Doar, tem uma pergunta muito interessante aqui da Laine Andrade Silva, que ela diz assim: Ana, qual foi a maior barreira que você encontrou? E como é que você ultrapassou isso?
Eu acho que a maior barreira que a gente teve, é, muitos deles são fechados, né? Porque é como eu falei, eles não estão acostumados a um carinho, a uma conversa, né? Então, assim, lá no começo eles recebiam lá, pá, tchau. É, nós criamos um laço, né? É, faz um ano que nós vamos lá e muitas dessas pessoas continuam lá. Muitas não estão, né? Mudam as pessoas, mas a gente construiu, criou um laço com eles. Então, acho que a barreira foi essa abertura, sabe? É, o que, que você aí que mora numa casa confortável quer saber, quer vir aqui, entendeu? Então, acho que essa barreira aqui de cultura, de, enfim, do propósito, o que, que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem da gente? E é isso, acho que eles entenderam que a gente só está ali para conversar e levar um café e um pouquinho de dignidade para eles.
Agora, é muito interessante que, olhando para essa sua barreira, nós olhamos também para o desenvolvimento de uma habilidade, que é a habilidade de criar conexão, apesar da diferença, como a Laine está colocando, construir laços. E isso é uma habilidade muito, muito importante. E é interessante, né, que desde o primeiro momento que eu entrei em contato com a Ana Karina, ela disse assim: olha, o projeto é das nossas, é nosso. E aí eu tenho aqui a participação de um pessoal do teu projeto, né, que está inclusive indicando o endereço no Instagram para quem quiser conhecer o projeto, para quem quiser poder fazer a doação. E agora, voltando naquela pergunta do Evandro, né, para quem quiser fazer doação e para quem quiser participar aqui do Café com Afeto, e aí também, quem sabe, né, olha aí, temos gente do Brasil todo nos assistindo, levar essa ideia do Café com Afeto para fazer em outros lugares aqui do nosso Brasil. Mas vamos lá, como é que pode doar e como é que pode participar?
É isso aí, ó. É, a gente tem uma página lá no Instagram, que é @cafecomafeto10, né? Podem mandar um direct lá para a gente, e aí a gente indica, né? Ou podem fazer doação em dinheiro, né? Ou, se preferir, com produtos, roupas. A gente tem vários pontos na cidade. Ou a gente pode buscar, ou deixar em algum local. Só entrar em contato ali com a gente, que a gente responde. E é um prazer. Quanto mais gente, né? Quanto mais o exército do bem crescer, melhor, né? Se, ó, não posso doar com dinheiro, não posso doar com roupa, mas eu quero ir, quero participar. Bacana, toda sexta-feira, 7:30 da manhã, a gente está no entorno ali do mercado municipal.
Até porque você também trouxe que faz currículo, então, de repente, a pessoa ela pode não ter dinheiro, mas ela pode ter uma habilidade e colocar essa habilidade a serviço dessas pessoas. Então, de repente, né, habilidade de fazer currículo, habilidade de cortar um cabelo, habilidade, não é? Habilidade uhum. de conversar. Então, sabe, sim, as pessoas são tão ricas em habilidades.
Sim. Ou a psicóloga, então, e, né, quer conversar com eles. É bem que você falou, qualquer habilidade, né? Eu acho que é muito válido. E também, quem quiser empregar, muitas pessoas, mas muitas mesmo, querem emprego, mas como é que consegue? Ah, na hora que eu vou preencher meu currículo, qual é o endereço que eu vou dar? Aonde que a pessoa vai me achar? Não tem celular. Então, assim, entende que é uma dificuldade. É complicado mesmo.
Nossa, olha só, Evandro, antes de nós encerrarmos aqui, né? Olha, queremos agradecer a Júlia, a Débora, a Marta Abrão, a Laine, a Débora Ventura, a Maria Glória Ribeiro, a Renata Farrá, que está aqui. Ela diz assim: a Ana Karina tem um coração maior que ela, doce, generosa e dedicada. É
Ah,
muito
e aqui
bonito.
é outra, tá? Outra amiguinha do projeto.
Olha
Idealizadora
aí.
também.
Então, que as amiguinhas do projeto se sintam muito abraçadas aqui pelo talento em foco nessa tarde fria, né? Evandro, Ana, eu quero te agradecer nesses minutinhos finais, agradecer pela lição de solidariedade, empatia, iniciativa, conexão, foco no resultado, trazer algo apesar de um trazer algo maravilhoso apesar da restrição de um contexto, e que isso seja realmente, gente, inspirador para vocês que estão aí, né, nos lugares mais diversos desse nosso país. Então, assim como essa iniciativa da Ana Karina, que veio de um momento muito impactante emocionalmente, observe esses momentos que você tem na vida. Quem sabe esses momentos eles não são exatamente o convite para você fazer a diferença com aquilo que você tem, com o teu talento na vida de tantas pessoas. Bárbara, Evandro, eu deixo com vocês para vocês finalizarem aí com a Ana Karina.
Então, agradecer a participação da Ana Karina Abrão Gama Monteiro na edição de hoje do programa Talento em Foco, falando um pouco dessa série que estamos falando sobre o voluntariado, né, a cada episódio falando sobre esse tema, né, que pretende conscientizar, já que estamos nessa onda de voluntariado, né? Então, que a gente possa até uma frase muito bacana que a Maria Glória deixa aqui, né? Quando alguém começar, outros vão despertar o interesse em participar, né? De repente, uma ação que tem agora, como ela falou, né? São aproximadamente 10 pessoas, mas quem sabe cresce cada vez mais, né? O projeto. Então, quando um começa, outros acabam ajudando e fazendo bem para o próximo. Bárbara.
Inspira, né? É inspirador.
Isso mesmo, Eric, isso mesmo.
Inspira mesmo, né, Evandro? Muito bem. Ah, eu termino o programa até emocionado, porque sempre quando eu vejo
Eu
essas coisas,
também.
eu fico assim. E realmente, ter conhecido a Ana Karina hoje, dá só vontade de seguir o exemplo dela e fazendo, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, você mora num bairro muito longe, não consegue ir lá no centro, que é onde as meninas fazem, procura pelo seu bairro, com certeza, aí perto de você, você consegue ajudar, né? Aqui existem diversas ações e com um pouquinho, como as meninas falaram, um pouquinho de dinheiro, uma roupa que você não usa. A Érica falou de talento que você tem, ou até dispor de 15 minutos do seu dia para conversar com alguém, sabe? Às vezes, muitas vezes, que eles precisam é só de uma companhia. Às vezes, o negócio que eles precisam é serem vistos, saberem que eles fazem parte da sociedade, e a gente pode ajudar de trocentas maneiras, não tem nem como citar aqui. Ana Karina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Vou até entrar em contato depois, né, para poder ajudar também aqui com o projeto. Evandro, Érica, mais uma vez, muito obrigada por esse
E olha
programa.
só,
Pode falar?
podemos então encerrar, né, com uma mensagem final da Ana Karina. Ana,
Sim,
os
com
minutos são
certeza.
seus.
Ai, gente, obrigada. Foi um prazer. Eu confesso que eu estava nervosa de estar aqui. Eu detesto falar em público, sou tímida, embora não pareça, mas foi muito legal. Saber, né, que a nossa ação pode ter um alcance maior, e é o que vocês falaram, não podem participar do projeto, porque é no centro, faz o seu bairro, saia. Eu fazia isso, eu ia toda semana no mercado municipal fazer compras, então eu sempre levava uma garrafinha de café. E aí eu ia distribuindo cafezinho, né, e vai conversando, tem bastante gente ali. Então, acho que é isso, sai no seu carro, sai com um brinquedo, né? Você vai encontrar uma criança ali no semáforo, sai com uns kitzinhos de higiene, uma comidinha, ou para, 5 minutos do teu dia, é só isso. É um café e um afeto, né? Acho que é isso, acho que o nome não poderia ser mais apropriado para o nosso projeto. Obrigada mais uma vez, pessoal, e vai ser um prazer se vocês quiserem conhecer, irem com a gente, vai ser um prazer mesmo. Obrigada.
Muito bem, até o próximo Talento em Foco e até lá.
Talento em Foco.